chegamos a mais um episódio do podcast da Hi-Hat Girls. Esse podcast que tem como objetivo enaltecer, divulgar e expandir a rede de mulheres na música. Eu sou a Lari Durante, sejam muito bem-vindos. E hoje eu não estou sozinha nessa. Eu estou com uma convidada hiper mega master especial, que é a Naná Rizzini.
Olá.
Tudo bem? A Naná é baterista, compositora e produtora musical, bacharel em instrumento popular pela Faculdade de Música Carlos Gomes, além de ter estudado na Escola de Música Drumtech, em Londres. No Brasil, ela teve a honra de ter aulas com Lilia Carmona, ainda tem aula com ela, né?
Sim, ainda tenho.
A Lilia é maravilhosa. Vera Figueiredo e Duda Neves, grandes nomes da música. A Naná também acompanhou e acompanha artistas como Paulo Miklos, Johnny Hooker, Jalu, As Baías e a Cozinha Mineira, Banda Uó, Tiê, Pequeno Cidadão, Ana Canhas, As Mercenárias e entre outros. Fez turnê pela Europa, Estados Unidos, América Latina e também participou de grandes festivais como Rock in Rio e Primavera Sounds em Barcelona. Como produtora musical para publicidade, Naná fez parte da equipe da Loop Discos e também Screen Studio. Atualmente ela produz para artistas, cinema, TV e publicidade como freelancer. Que mulher! Vamos começar então o nosso bate-papo com a Naná Rizzini. Então é isso aí, vamos iniciar esse bate-papo. É um prazer recebê-la aqui. Primeiramente, gostaria de agradecer.
Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui.
Dispor esse tempo de bater um papo com a gente. E aí, vamos começar o nosso bate-papo então.
Bora.
Queria saber de você, lá dos primórdios, como que a música efetivamente entrou na sua vida? Você sempre teve um contato com a música? Você sempre teve essa base musical? Conta pra gente aí os seus primeiros passos na música, como é que foi?
Sim, eu considero que eu nasci em berço musical. Apesar de não ser filho de músicos profissionais, meu pai é super amante da música brasileira, do samba, toca pandeiro, toca timba. Sempre, então, eu vivia em rodas de samba, assim, desde bebê até hoje, né? Quando eu vou no aniversário do meu pai, é roda de samba a noite inteira, assim, né? E minha mãe também gosta de cantar, então foi bem musical a minha criação. Apesar de não ter sido uma musical profissional, né? No sentido que meus pais não vivem da música. Então foi assim que eu nasci, que cresci. E aí, mais tarde, eu fui construindo laços musicais com amigos. E aí, vamos fazer uma banda, vamos. O que eu vou tocar? Ai, não sei, deixa eu ver. Vou fazer backing vocal? Não. Vou tocar bateria, meu pai me ensinou a tocar pandeiro. Daí eu fui lá e resolvi tocar bateria, sabe? Falei, não, eu sou filha de um percussionista. Eu acho bateria o máximo. Minha mãe falou, vai fazer bateria, filha. Muito mais interessante. E aí, hoje ela se arrepende de ter falado isso. Mas, brincadeira. Mas é isso. Daí eu fui estudar bateria, montei bandas na escola, tal. Aquela coisa, né? Que todo mundo vive. E adentrei o mundão rítmico.
Desde pequenininha, então.
É, desde pequena.
E quando, de fato, você decidiu investir e estudar e se aprofundar em produção musical?
Produção musical, então. Produção musical, ela veio na minha vida uns 8 anos atrás. Porque eu toco bateria, né? É meu instrumento, tal, principal. Só que quando eu comecei a compor músicas minhas e escrever música e gravar música e lançar disco, eu comecei a sentir a necessidade de deixar o som, né? A estética sonora mais próxima do que estava na minha cabeça possível. E quando você coloca o seu trabalho na mão de uma outra pessoa, no caso um produtor musical, queira ou não queira, ele vai colocar a mão dele nesse trabalho, né? O que é maravilhoso, só que eu, como virginiana controladora maluca, perfeccionista, eu gosto de deixar do jeito que tá na minha cabeça, né? Então eu comecei a querer entender a produção musical, comecei a brincar na GarageBand, falei, não, deixa eu tentar fazer isso sozinha. E o resultado foi muito legal, porque eu levei a pré-produção pro produtor musical. No caso, nesse primeiro disco, foi o Plínio Profeta, lá do Rio. Eu falei, Plínio, tá aqui. Tudo tosco, né? Porque eu não sabia mexer, mas tinha a ideia lá, tinha a cara, né? Ele pegou aquilo e poliu, então foi muito legal, assim. Aí eu comecei a entender que a produção musical faz toda a diferença no resultado final, obviamente, né? E comecei a produzir, fazer minhas coisas e tal. Aí eu quis aprofundar e um amigo meu que trabalha com publicidade, né? Ele trabalha 20 anos no mercado publicitário. Me convidou para ser produtora musical numa produtora de áudio para publicidade, né? Foi lá que eu comecei a realmente trabalhar profissionalmente com áudio. E isso foi em 2014, né? Então foi aí que realmente profissionalizei como produtora. E até hoje eu faço isso, mas não só para publicidade, assim. Hoje em dia até mais para pro meio mais artístico, né? Produzir para artistas, produzir para as minhas próprias coisas, bandas, trabalho solo, etc.
Fantástico. E qual que é o maior desafio?
De produção?
De produção musical. Qual que foi o maior desafio pra
cara,
você?
Cara, bom, a parte técnica, né? Eu acho que é um desafio. Eu não tenho uma cabeça de engenheiro, eu tenho uma cabeça criativa. Só que quando você começa a mexer com software de áudio, você tem que ter uma noção também de frequência, né? Você tem que saber mexer minimamente no equalizador, entendeu? Tirar algumas frequências que estão chatas, não dá pra trabalhar com uma frequência insuportável. Então você tem que começar a entender algumas coisas técnicas que, no fundo, eu acho meio chato de aprender, só que hoje eu acho legal, porque, puta, realmente é meio mágico. Tem um som irritante, um agudo lá, você fala, meu, que som irritante. Daí você vai lá, abre um equalizador e acha a frequência e tira. É muito legal, entendeu? Então você tem que também achar legal, senão fica triste a vida, né? Mas eu acho que essa parte técnica da produção é o meu maior desafio. Inclusive, é uma coisa que pra mixar, eu quero mixar também, eu não mixo ainda hoje. Estudo, mas não sou mixadora. Mas quero aprender e aí é um mergulho no mundo técnico também, né? De realmente, aí você tem que entender como se limpa o áudio e pra poder mixar, né? Então... Sim. Eu acho que esse é o maior desafio pra mim.
Ah, legal. Naná, você teve o privilégio, como a gente falou na apresentação, de estudar com grandes nomes aí, né? Que é a Lilia Carmona, que você ainda estuda com ela, né? Bateria.
Graças a Deus, minha mestra.
E a Vera Figueiredo.
Sim.
Cara, são mulheres incrivelmente fantásticas, né? Não tem nem muito o que falar, que elas já estão em outro patamar, assim. São mulheres incríveis. Conta pra gente como é que foi essa experiência de estudar com a Vera e como que é a experiência de estudar com a Lilia Carmona, cara.
Tá.
O maior nome da bateria.
Bom, eu vou começar com a Vera, porque ela foi a primeira, né? A Vera foi muito louco, porque eu, quando comecei a fazer aula de bateria, eu fazia aula no CLAN, né? Que é o Centro Livre de Aprendizagem Musical do Zimbo Trio, né? Do Rubinho Barsotti e tal. E eu fazia aula com o Pércio Sapi, que é um grande baterista. Eu não sabia que existia mulher que tocava, não conhecia nenhuma. Pra mim era isso aí, sabe? Tipo, eu não pensava nessas coisas também. Eu tinha 17 anos de idade, não importa, né? Um belo dia eu peguei, sei lá, qual revista dessas de batera, se era Modern ou Batera. De repente eu vejo uma mulher e falo, oi, quem é essa mulher? Foi assim, amor à primeira vista, era a Vera Figueiredo. E aí eu vi que ela fazia, que ela dava aula e falei, nossa, preciso fazer aula com essa mulher. Foi instintivo, assim, querer fazer aula com uma mulher. Impressionante como é muito louco isso, sabe? Como é uma coisa instintiva mesmo. Eu falei, gente, é óbvio que eu vou fazer aula com essa mulher. Ela é uma mulher, né? Eu preciso fazer aula com ela. E fui atrás e fiz. Aí eu fiquei anos e anos com ela. E ela foi fundamental, assim, na minha formação como baterista e musical também. Porque... E principalmente como incentivadora da minha carreira, assim. Se não fosse por ela, provavelmente não seria musicista profissional, entendeu? Porque ela me mostrou os caminhos. Ela falou, meu, rola de viver de música. Eu vivo... Por que você não pode viver, sabe? Porque pra mim era um hobby. É tipo, tenho bandinha, preciso aprender, sabe?
Sim.
Então foi muito... E eu era muito apaixonada por tocar. Só que realmente era uma coisa totalmente... Eu fazia faculdade de jornalismo, assim, sabe? Era hobby. Então a Vera foi fundamental e foi maravilhoso fazer aula com ela. Fiz durante anos. E ela que me mandou pra Londres. Ela falou, meu, vai estudar em Londres, tal. Me incentivou e eu fui. Fiquei 2 anos lá. Então ela foi fundamental. A Lilian foi, assim, o maior achado da minha vida. Porque eu, na verdade, passei por uma transformação. É até interessante falar disso. Acho que é a primeira vez que eu falo disso. Eu fiquei muitos anos tocando tocando bateria profissionalmente. Ganhando dinheiro com bateria. Viajando o mundo. Meu, tava tudo certo. Só que eu toco num mercado mais popular que não exige tanto como musicista. No sentido que não tem um desafio, uma complexidade rítmica. É simples, tem a complexidade assim, você tem que entregar, você tem que estar lá, né, íntegra no palco, com a responsabilidade do ritmo, né, que já é uma puta responsabilidade, mas em termos de aprender, assim, coisas novas, né, coordenação, enfim, todas as coisas que a bateria proporciona pra gente, eu tava um pouco estagnada, fiquei muitos anos estagnada. Tava ganhando dinheiro, tava tudo bem, tava produzindo musicalmente, lançando meus discos, fazendo show pra caramba. Falei, tá tudo certo na minha vida. Aí, de repente, a vida deu um tapa na minha cara, porque eu já tinha feito faculdade de música, né? Eu já tive um momento que eu tava estudando muito, tava super envolvida com a bateria. Eu queria tocar, meu sonho era tocar o Hermeto Pascoal, quando eu tava na faculdade, entendeu? E, de repente, eu tava lá, tocando nos palcos e achando que a vida era isso aí, tava tudo bem. Aí, um belo dia, a vida deu um tapa na minha cara no sentido de, olha... Que merda que você tá fazendo com a bateria, cara. Você abandonou seu instrumento. Ela tá lá no estúdio e você não tá estudando uma coisa que você é apaixonada. Então foi um momento que eu falei, nossa, é verdade. A bateria, eu abandonei a bateria. Eu sou horrível, não sei o quê. Foi um momento importante, porque eu tava realmente produzindo muito também música, né? Então eu não precisava ter voltado pra bateria. Foi uma coisa do meu coração. Fala, meu, você abandonou seu instrumento que você ama, sabe? Então, primeiro eu comecei a ver na internet, tem esses cursos, né, drum, e você começa a ficar louca e perdida, né? Fala, meu Deus do céu, é muita informação. Comecei a fazer aula de qualquer jeito, fazer um dia uma aula de uma coisa, outro dia outra. E louca, né? Porque, né, um assunto, outro assunto, que você não aprofunda em nada e também não leva pra nenhum lugar. Daí eu liguei pro Edu Ribeiro, que é meu ídolo, né? Aí, Edu, preciso fazer uma aula com você. Não, tá bom, beleza. Aí eu fui lá, aí a gente foi ótimo, porque a gente conversou durante 2 horas, muito. E ele falou, meu, você não precisa de mim, você precisa da minha professora, que é a Lilian Carmona. Aí eu falei, tá bom. Medo, né? Porque eu tinha medo da Lilian, né? Porque eu não conhecia ela, mas ela tem, tipo, aquela fama de super brava e super... Whiplash, né? Aí falei, nossa, meu Deus, tá bom, vamos lá, né? Daí fiquei procurando ela, ela me deu um puta gelo, assim, de 2 meses.
Caraca!
Tipo assim, se você quiser muito fazer aula comigo, você espera, tá? Aí quando eu quiser, eu te procuro. Sim. Vem ela. Daí eu fiquei lá, não, tá bom, espero, não sei o quê. Oi, e aí? Porque ela tava gravando disco também, ela, sim, tava super louca gravando o disco dela, né? Aí eu, ah, e agora? Vamos fazer aula? Daí um dia ela falou, vamos, vem aqui, tal dia, tal hora, tá. Aí imagina, foi na hora que eu cheguei na casa dela, foi assim, foi a coisa mais legal que eu fiz na minha vida, entendeu? Eu fui procurar ela. E aí ela me direcionou de um jeito, meu, ela pegou, ela é louca, né? Ela pega assim um caderno e... Então tá, o que você tá fazendo aqui? O que você precisa? Não sei o que. Ah, beleza. Daí ela começa a escrever, tipo, um método ao vivo, assim. Você pega, assim, tipo, um monte de exercício, um monte de partitura, fazendo não sei o que. Lê isso. Faz... Então, foi maravilhoso, porque ela falou, eu falei pra ela, olha, eu tô sem estudar há muito tempo, eu preciso adentrar mais os ritmos brasileiros, que eu também larguei. Então, eu quero usar samba, quero usar ijexá, quero usar maracatu, quero usar coco, quero usar tudo. E coordenação, técnica, sabe? Tá sendo, faz 3 anos que eu tô lá toda semana. Eu vou, faço 2 horas de aula com ela e a gente almoça depois. É maravilhoso.
É, que gostoso.
Então, foi a melhor coisa. E eu, o avanço que eu dei nesses últimos 3 anos, nesse sentido que eu tava buscando, né? De música brasileira e técnica e tal, foi um absurdo, assim, sabe? Mas assim, eu estudo todo dia 3 horas. É lei pra mim, assim. Eu acordo, tomo café da manhã, me enfio no estúdio, fico 3 horas estudando, totalmente dividido, bonitinho, método Pomodoro que para, 5 minutos e volta, sabe? Assim, eu sou meio bitolada com isso, sabe? Mas é o que fez a diferença. Sem isso, cara, não tem desenvolvimento, na minha opinião, sabe?
O conselho que você daria para os bateristas que desejam virar essa chave, sabe? De repente... se dedicar mais e sair do amador para virar profissional seria qual? Aproveitando esse gancho, né?
Estudar, não tem segredo. Eu acho que ter um guia, pode ser virtual, né? Pode ser uma pessoa que você faz aula por Skype, pode ser um mentor até que tem cursos online, tipo o do Ribeiro, que tem, né? Lá o workshop do Ribeiro. Sim. Você pode falar, meu, é o som que eu quero fazer, é o Edu. Cara, do jeito que ele toca, é isso que eu quero, tá. Então ele é o cara, tem lá, meu, 500 mil aulas, ele fala como estudar, não sei o quê, segue o método do cara, entendeu? Por um tempo, pelo menos, até você de repente falar, não, agora eu quero ir pra mais esse lado, mais pra esse lado. Então eu acho que a gente tem que ter primeiro disciplina, não tem segredo, cara, é disciplina, é falar, mano, que saco ter que estudar hoje, puta merda, meu, sério, que eu vou ficar lá 3 horas tocando paradiddle? Se você quiser melhorar, se você quiser tocar bem, você vai ficar 3 horas tocando paradido. Não tem segredo, entendeu? Sim. Então, acho que o desafio é a disciplina mesmo. É você... Mas quando você engata, é que nem malhar, entendeu? Tipo, quem malha, quem corre. É todo dia, me acorda, meu, toma um bagulho, um carboidrato e sai correndo. Não pensa, faz, entendeu? Então, acho que é isso, assim. Com disciplina, né? Com cuidado também pra não se machucar, né? Por isso que é importante ter uma pessoa que tá meio que sempre de olho, assim, a Lilian mudou meu jeito de tocar, né? Eu era muito mais rock, pesado, não sei o quê. Agora eu tô solta, assim, sabe? Eu tirei a atenção toda e tô livre, entendeu? Então, isso é muito importante também, cuidar da postura, da técnica, né, de como você vai entregar, assim, o som.
Cara, agora falando um pouco sobre o mercado da produção musical, como que você acha que é esse mercado hoje? E se você acha que é um mercado igualitário, que oferece oportunidades iguais para as mulheres, de maneira justa e tal, o que você acha?
No Brasil ou no mundo?
Vamos começar pelo Brasil e depois vamos expandir, né? Que você tem um amplo conhecimento aí.
Tá.
Vamos falar do Brasil que a gente vive aqui.
É, porque é bem diferente, né? Brasil e mundo, assim, não mundo, imagina. Mas Brasil e Estados Unidos é uma coisa, Inglaterra é outra. Eu acho que o Brasil ainda não é igualitário mesmo, acho que tá longe de ser igualitário. Eu não sou do tipo que faz mimimi, acho um saco, mulher que fica, ai, mimimi, ai, meu, porque o machismo, nossa, eu, assim, olha a Lilian, tá ligado? Tipo, olha a Vera, entendeu? Tipo, sim. Quem é eu pra fazer mimimi, entendeu? Então, a gente só tem que aprender. Agora, não é igualitário, claro que não, imagina, tá longe de ser igualitário, muito longe de ser igualitário. O lance é que eu acho que tá rolando uma conscientização importantíssima e a gente tem que só estar fazendo o que vocês já fazem, as meninas do Hi-Hat Girls fazem, entendeu? Que é expandir isso, é juntar a força, é empoderar a mulher, é falar, meu, você pode, você deve, você é igual, entendeu? E a gente tem que apenas ensinar pros caras que a gente é igual a eles, ou melhor. Alô,
e ocupar o espaço, nem que seja
ocupar
força.
Ocupar o espaço, a força. É isso que a gente tem que fazer. Então, mano, olha, vamos junto, cara. Tipo, tem muita menina mais nova que olha pra mim, entendeu? Como eu olhei pra Vera, como eu olho pra Vera. Sim. E olho pra Lilian, e olho pra Simone Soul, entendeu? Sim. E olho pra Cindy Blackman, e olho pra Sherry Miracle, e olho pra dezenas de mulheres que já têm mais de 60 anos de idade. Olha pra Lucinha Turnbull, guitarrista. Tem que olhar pra elas e entender qual que foi a importância delas nas nossas vidas e tentar fazer a mesma coisa pelas meninas mais novas, entendeu? Que é o que vocês fazem. Então a gente tem que estar empoderando elas e mostrando pros... e sendo legal com os caras. Tipo, não sendo o contrário, sendo legal, falando, mano, olha a merda que você acabou de falar. Sim. Olha o que você fez. Olha não sei o quê. Vamos mudar isso, sabe? Isso não é legal. Eu não tô vendo Big Brother, mas falaram que no Big Brother tá rolando esse movimento. Sim. E eu achei super interessante isso, porque é uma forma de conscientizar, entendeu?
Sim, por mais que às vezes falte paciência de explicar o óbvio, eu acho que também é o nosso papel tentar mostrar o caminho e tentar mudar isso na cabeça dos caras, né?
Exato.
Porque não adianta simplesmente excluí-los, né, disso.
Imagina.
E falar, não, cara, não vou. Tá cancelado. O homem tá cancelado. Não, porque eu acho que a gente tem também esse papel de tentar mudar essa realidade, né? E parte isso da gente também. É um compromisso que a gente também tem que ter. Por mais que às vezes seja cansativo falar mais do mesmo, chover no molhado, dar murro e ponta de faca, mas eu acho que a gente tem esse papel que é fundamental.
Fundamental. Trazer junto, né?
E fora do Brasil é diferente esse lance do mercado da produção musical?
A gente tá falando da produção musical, né? Eu já tava pensando, por exemplo, na produção musical, tá, na música em geral, né?
Sim.
Mas na produção musical, por exemplo, eu não conheço uma mulher que produz pra publicidade no Brasil. Fora eu e uma sueca que foi embora agora.
Uhum.
Mas deve ter, né? Eu só não sei. Mas deve ter aí no Brasil, né? Agora, produtoras musicais pra artista, Mônica Gera, tem um monte, tem várias. Só que ainda é, comparado com homem, entendeu? Porque a gente tá chegando, porque está existindo esse empoderamento e a gente tá entendendo que a gente pode e deve produzir música, sabe? Eu nunca pensei que eu fosse produzir artista. E quando eu pensava, eu falava, nossa, ia ser muito louco, né, virar produtora musical. Só que era tão distante, sabe? Tipo, sei lá, porque é quase como se a gente... No fundo, que é uma coisa horrorosa, mas no fundo a gente pensasse, isso é uma coisa muito do homem, sabe? Só ele consegue fazer isso. É um boicotezinho que fica enfiado lá por conta de toda a história, sociedade e tal, machista, né? Então a gente tem que entender que a gente realmente é capaz. Sabe essa coisa tipo, nossa, meu, engenharia é uma coisa muito homem? Não é, gente. Quantas mulheres não são engenheiras, cientistas, matemáticas, físicas maravilhosas, entendeu? Eu sempre achei que é uma coisa muito masculina isso. Isso é uma coisa de homem, não é. Nada é de homem, entendeu?
Sim.
É tudo coisa que a gente foi imposto e acredita, assim, entendeu? Então, é isso que a gente tem que mudar também. Agora, achei que quando você perguntou, achei que você estava falando um pouco em relação a espaço mesmo, né? Para bateristas, para produtores musicais mulheres, para musicistas mulheres, produtoras musicais mulheres.
Sim. Isso também.
Eu acho que realmente não é nada igual, ainda falta, tem um bom caminho, mas é isso, esse movimento todo que a gente tava falando de fazer, de trazer junto, de empoderar, e acho que daqui 40 anos vai estar totalmente diferente o cenário, entendeu? Certamente vai estar.
De quando você começou para agora, já houve uma mudança.
Nossa,
você sente essa mudança,
imagina,
né?
Imagina, gente, 10 anos atrás, eu conhecia todas as bateristas do Brasil. tinha eu e mais 5, sabe? Era eu, a Maria Portugal, a Michelle Abu, a Simone Sou e enfim. Aí tinha as mais velhas, a Lilian Carmona e a Vera Figueiredo, acabou. Agora, bicha, não tem. A gente tem um monte de mulher arrebentando aí, tocando pra cacete e fazendo um puta barulho. Já foi, já tá diferente, entendeu? E quando eu falo que tinha eu e só a Maria Portugal, eu tô mentindo, óbvio que tinha mais. Tô exagerando, porque eu sou exagerada. Mas você entende? Tipo, era meio que todo mundo se conhecia. Agora não, agora já tá...
A rede galera, já expandiu.
A rede já tá gigante, isso é maravilhoso.
E torcemos pra que expanda cada vez mais, né?
Com certeza vai, não tem como ser diferente.
Se você pudesse mudar algo no mercado da música, seja como musicista ou como produtora, o que, que você mudaria?
No mercado da música?
É.
Tem várias coisas que eu mudaria. Acho que no mercado da música, eu acho que a conscientização tem que vir de todos os lados, inclusive das mulheres, assim. Eu vivi experiências recentes, por causa desse lance do sexismo, né, do machismo e tal, as mulheres, as pessoas em geral, estão levantando muita bandeira do feminismo, o que é fundamental e necessário. Mas quando as pessoas usam isso pra se alavancar, é muito deprimente, entendeu? Então você vê pessoas que levantam uma puta bandeira, ah, feminismo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Contratam banda, tipo, chamam as minas pra tocar, né? Que foi várias vezes o meu caso. Daí, não, vamos nessa, tocar na rua, vamos tocar por um movimento, né? Esse momento ativista, tal, feminismo. Aí, na hora que rola um show no set, daí sem cachê, né? Porque tocar pelo movimento, levantar a bandeira, não tem cachê. Sim. Na hora que o Sesc chama... O artista chama a banda dos machos, porque, né? Ah, não, mas agora é Sesc, né? Tem cachê, então vamos... Então isso rola, eu tô falando num nível meio grotescão aqui, mas isso rola muito. Então as pessoas têm que querer praticar uma coisa que elas de fato acreditam, sabe? Não usa isso pra alavancar a tua carreira, assim. Isso é uma coisa que acontece bastante. Isso já aconteceu comigo em várias situações. É chato... Mas é totalmente comum, em vários niveizinhos, do mais absurdo pro mais sutil, que a gente nem percebe às vezes e fala, nossa, mas isso foi estranho, sabe? Pensa. Isso é uma das coisas que eu acho que tinha que mudar, mas no mercado mesmo, bom, a gente tá vivendo uma crise, né, no Brasil, pra caramba, assim, tá esquisito. E uma coisa que eu tenho comentado muito com os meus colegas de trabalho quando a gente se encontra é que a gente hoje ganha a mesma coisa que a gente ganhava 10 anos atrás, né? Então, tipo, se eu vou fazer um show no Sesc, eu vou ganhar o mesmo cachê que eu ganhava 10 anos atrás, entendeu? Isso é muito esquisito, né? Então a gente tem que trabalhar 3 vezes mais, porque tudo aumentou de preço, então não tá fechando a conta, assim, sabe? Por isso que até eu faço produção musical bastante. Seria lindo tocar bateria só, eu acho uma delícia tocar bateria, mas não é o caso, assim. Mas isso é uma coisa que assusta um pouco. Daí a gente começa a pensar por que que tá rolando isso, né? Por que que o mercado tá assim? Por que que... Bom, obviamente a música, a cultura em geral não tá valorizada como devia estar, tá, talvez, né? Acho que tem várias questões aí mais complexas, né? Políticas envolvidas nesse assunto. Realmente, os últimos anos, a cultura tá realmente perdendo força, assim, sabe? Mas eu acho que a gente tem que manter a força, manter a união, sabe? E se cuidar mesmo, em termos de valorização, sabe? Então as pessoas começam a abusar muito, é tipo, meu, vamos fazer isso aqui de graça, não tem cachê, ou, ah, é uma ajuda de custo de R$300, sabe? Ou, ah, não sei o quê, vamos gravar programa de TV. Ah, mas não tem cachê, porque é Globo, né? Globo não paga cachê, mas e o que, que eu tenho a ver se você tá me contratando pra tocar na Globo, você acha que... Você tem que me pagar, sabe? É teu nome que tá lá, não é o meu, entendeu? Eu não tô... Ah, que legal tocar na Globo. Caguei pra Globo, desculpa falar palavrão, mas...
Não, pode falar.
Você entendeu? Tipo, não é legal você ir na Globo sem ser pago. Sim. É legal você ser pago pelo
mesmo
teu serviço.
Mas porque você tá trabalhando, né? Você também tá não pode pagar os seus boletos com... Cara, valeu aí, obrigada.
Exatamente, cara.
Com consideração,
no currículo,
né?
Globo, tipo... É. Talvez em algum momento seja interessante, mas nem isso. Se a gente ficar achando que, ah, não, promessa de artista é tudo mentira. Não, olha, vamos agora, não tem muito cachê, mas, meu, garanto que daqui a pouco a gente vai, meu, bombar. Talvez sim, talvez não. Muito provável que não. Muito provável que não, entendeu? Então, tem que tomar esse cuidado. A gente tem que falar, não, gente, olha, eu não saio de casa por menos de X, entendeu? Quanto que é a tabela na ordem? Ah, é isso? Não, realmente, ninguém vai pagar R$1.400, sei lá quanto é que tá. Mas olha, eu não saio de casa por menos de R$800, R$900. Se põe um preço, entendeu? De valor, cara. Porque vira palhaçada. Isso aqui você tem que começar desde antes. Não é quando você realmente tá profissional, entendeu? Isso é uma coisa de... Eu passei muito por isso. Eu, várias vezes, porque eu acho legal o trabalho da pessoa. Puta, mas o cara é um puta artista, meu, é tão bonita as músicas dele, vai ser massa tocar. Não, vamos nessa, né? Pô. E aí, depois de 5 shows, você fala, meu, e aí, não vai melhorar a condição? Aí não leva hold. Por exemplo, não levar hold é um absurdo. Tem que ter hold, gente. Trabalhar sem hold, a não ser que você realmente é uma banda que tá começando, que tá no gás, entendeu? Tipo, bora tocar na festa dos amigos, mas tem que levar hold, não, óbvio, né? Tipo, é roots, meu, é um rolê de divulgação. Agora, se você tá tocando pra um artista, num Sesc da vida, ou num festival, qualquer coisa, leve um hold, entendeu? Leve, porque hold muda a cara do show. É fundamental ter uma pessoa lá que vai cuidar, assim... Cair a estante de caixa, olha que ridículo. Cair a estante de caixa, tem que tem que rebolar, show, né? Meu. Jogar a baqueta pro céu, arrumar a caixa, pegar a baqueta no ar e continuar o groove. Tipo, é impossível, entendeu?
Sim.
Então tem que ter uns cuidados, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que profissionalizar a música urgentemente, sabe? Pra gente sair desse lugar de deboche mesmo, sabe? Sim. Eu acho muito importante a gente começar a pensar nisso. E desde antes, quando você, meu, você estudou, cara, ó, eu, sem querer, né? Eu e muitos musicistas, muitos músicos e mulheres e homens, etc. Então, eu me dediquei, sabe? Eu fiz aula com, como você falou, com a Vera, com a Lilian, sabe? Estudei fora, eu me dedico, eu estudo 3 horas por dia. Eu entrego, entendeu? Você me contrata, eu vou entregar um puta show, pode ter certeza. Então, me paga. Me paga porque eu tô te... entregando. É que nem você vai lá e contrata um pedreiro pra levantar a parede da tua casa. É que nem você contrata um encanador pra resolver o entupimento. É a mesma coisa. Você contrata um baterista pra tocar, um guitarrista pra tocar, um produtor musical pra produzir tua música. Não me liga e fala, meu, eu tô com uma música incrível pra produzir. Produz pra mim, só que eu não tenho grana. Não faz isso, entendeu? Eu não vou trabalhar de graça.
Chega a ser um desrespeito, né?
É um puta desrespeito. É um puta desrespeito. Ou, puta, não tem grana, mas você confia e você quer muito produzir. O que você pode me dar em troca? Sim. Vamos negociar uma história. Sim. Aqui. Pô, você edita filme? Então edita aí, faz um clipe pra mim, edita e eu faço...
O velho escambo.
É isso, eu faço pra caramba. Troca. Faço um monte de escambo, é ótimo, funciona, entendeu?
Sim.
Uma aula de bateria por uma aula de guitarra, sim, entendeu?
Mas tem a humildade de reconhecer isso e oferecer algo em troca também. Porque, gente, é complicado. Tudo isso que você falou são coisas muito reais. E muito. Que realmente acontece, né?
Exato.
É bem triste.
Bem triste. É a gente que tem que valorizar o nosso trabalho. Porque se a gente não valorizar nosso trabalho, ninguém vai valorizar nosso trabalho, entendeu?
Exatamente. Vamos seguir aqui.
Muito, né?
Não, cara, mas tudo que você falou é essencial. Assim.
Pode editar, tá? Vocês
não,
editam.
Imagina. Isso, tudo que você falou vai na íntegra pro ar, porque é muito importante mesmo, ó, as pessoas ouvirem e ter uma noção do que realmente acontece, que é uma realidade que você vive e é uma realidade que muitos outros músicos e musicistas vivem, com certeza.
É.
Bom, em 2019 você foi convidada pelo Spotify para produzir mulheres na Casa Escuta as Minas, que inclusive foi lá onde eu te conheci.
Sim.
E eu fiquei encantada pelo seu trabalho. Eu falei, cara, eu tenho que me aproximar dessa mulher, tenho que mostrar a Hi-Hat para ela e aprofundar mais esse nosso contato. Conta pra gente como é que foi essa experiência, como é que foi esse convívio lá na Casa Escuta as Minas.
Ai, foi demais. Puta, foi uma experiência muito legal. Foi um desafio, né? Porque eles me chamaram pra fazer 2 singles em 2 semanas, né? Então era um single numa semana, de segunda a quarta, e o outro na outra semana, de segunda a quarta. E, meu, produzir uma música inteira em 3 dias de uma artista que você nunca viu, não conhece, né? Então foi um desafio, mas foi demais, assim. Eu tive muita sorte, na verdade, de produzir para 2 artistas muito legais, que é a Indy Naiz e a Débora Crespo. Cara, e foi muito bonito de ver, assim, né? Tipo, uma casa super arrumada, imagina, só mulheres, né? Então, perfumada, arrumada, gostosa, super preparada, assim.
Você entrava lá, parecia que você tava indo para outro universo.
É, era uma delícia.
Primeira vez que eu pisei lá, eu falei, uau. Uau,
é,
tô
gostoso.
Em outro planeta.
Muitos, uns puta equipamento, sim, né? Tudo cuidadinho e tal. E, meu, e a galera que tava trampando lá, aquela puta Flor, que é minha... Sou apaixonada pela Flor, né? Que é uma puta engenheira de áudio. A Carol. Enfim, uma turma gigante de... A Kátia, né? De mulheres que são monstras, né? Trabalhando. Então, eu aprendi muito com elas. E tá nesse clima foi realmente muito gostoso, sabe? Então foi, puta, foi demais e é muito bonito de ver, assim, um projeto. Eu achei muito legal da Spotify fazer isso, sabe? Ter essa consciência.
Puta,
de
uma iniciativa,
falar,
né?
Puta iniciativa, sabe? No sentido de, claro, das mulheres que gravaram, né, das artistas, mas pro meu lado, de ver a galera que trampa com música, assim, junta, reunida, conversando, convivendo, foi muito enriquecedor, sabe? E a audição também foi muito legal, né? Um dia foi com a Lineker, aí teve aquela dupla... ai, gente, é tão difícil falar o nome delas.
Maiara e Maraísa. Realmente é um troca-língua aí.
E foi legal, porque é um universo tão distante, né? O sertanejo que elas fazem. E, então elas trouxeram o lado delas também, de como é que é esse mundo, imagina, como é que é Goiás, sertanejo, mulher. Sim. Meu Deus do céu. Então elas contaram as histórias, foi super emocionante, sabe? Então, foi muito bom esse convívio pra gente enxergar a Lineker, né, que é uma mulher trans e tal, e como é que é pra ela ser uma mulher trans no mercado, no Brasil, né, na música brasileira. Foi muito enriquecedor estar com essas mulheres, viu? Foi bem, bem, bem bonito, assim.
Fantástico.
Bem, né? Legal.
Cara, conta pra gente, Naná, como que funciona o processo criativo dentro da produção musical? Queria saber também se produzir mulheres tem um brilho a mais nos olhos. Como é que funciona essa parte?
Então, a primeira pergunta, desculpa.
Como é que funciona o processo criativo dentro...
Na produção musical.
Na produção musical.
Cara, é interessante, né? Porque cada um é cada um, assim. Pra mim, bom, eu sou baterista, né? Obviamente, você já entendeu isso. Então, harmonia pra mim é uma coisa que eu vivo estudando também. Estudo muito harmonia porque eu sou baterista e eu toquei piano quando era criança e tal. Então, a harmonia não é uma coisa tranquila na minha vida. É uma coisa que eu preciso realmente pensar e estudar, entendeu? Não é natural. Então, eu quando sento pra criar na produção musical, né? Às vezes, por exemplo, eu crio uma música minha a partir de um projeto do Logic, assim, eu abro o Logic, meu, penso numa linha de piano, a partir daí eu vou criando uma música, um tema, sei lá, e vou produzindo ao mesmo tempo. Então, muitas vezes a criação acontece junto com a produção musical, até porque às vezes a produção me dá ideias de criação, né? A produção, às vezes, eu faço uma coisa que ficou meio esquisito, que daí mudou o andamento, que daí não sei o que. Aí fala, nossa, isso aqui é muito legal, e se eu fizer isso e tal? Então, às vezes, é uma coisa que acontece totalmente junto, né? Porque também, claro, né, a gente tem uma biblioteca gigante de samples. Hoje em dia, você vai no Splice da vida, que é um site que você pode baixar coisa, né? É royalty free, então você pode usar essas coisas. Aí tem uns puta sample muito legais, que já dá uma... Você escuta um sample de um saxofone com reverse, com uma melodia muito louca, não sei o quê. Você fala, nossa, isso é muito legal. Daí você põe no projeto e a partir daí já nasce uma música. Então é muito junto mesmo, sabe? Agora, acho que é isso. Agora, a produção musical, às vezes, também ela é a partir de uma coisa que já tá pronta e pronto, né? Tipo, a artista chega e fala, olha, essa é minha música, voz, violão, já um riff, não sei o quê. E aí... A partir disso, a música é produzida, mas não criada, né? O processo de criação acontece mais quando eu tô compondo dentro do projeto, né? Que é muito comum pra mim fazer, assim. Eu adoro compor uma música dentro de um projeto de Logic. Agora, a segunda pergunta... Ah, tá, lembrei. Eu gosto muito de trabalhar com homem, né? Porque eu passei a minha vida inteira trabalhando com homem, né? por bem ou por mal, né? Pro bem ou pro mal. Porque homem é o que dominava o mercado, imagina, eu nunca tive. Banda de mulher, eu tinha uma banda com a Mônica Gene e com a Agapi Cacau, né? Que foi, a gente era amiga, a gente, vamos montar uma banda. E era super legal, chamava Crepax e tal. Mas era super raro, né? Eu só tocava com macho. Então eu me dou muito bem com os caras, tenho muitos amigos e tal. Mas por incrível que pareça, a produção musical, quem aparece mais pra produzir são as mulheres. Que me procuram porque eu sou mulher, né? Então, acho que tá rolando isso também. Elas se sentem, acho que, mais à vontade. É muito comum mulher que chega pra mim e fala, meu, tava produzindo com o cara não entendeu, o cara não teve a sensibilidade de me escutar, de escutar o que eu queria passar de mensagem musical, não sei o que, não sei o que. Então, eu queria trabalhar com você. E aí, é maravilhoso. Porque, realmente, gente, quando você vai produzir um disco, bicho, ou um single, qualquer coisa, Você tem que entender o coração do artista. Sabe? O que ele quer dizer de verdade. Porque às vezes ele fala uma coisa, mas ele não tá querendo dizer aquilo, entendeu? Porque é confuso você traduzir o que você quer numa coisa. Então é ouvir referência pra caramba, é ficar, abre o YouTube lá e fica ouvindo um monte de coisa. Fala, puta, você gosta disso, mas olha isso. E não sei o que, tal. Vê onde cresce o olho, tal. E do artista, né? Pra entender de fato quem ele é. Mas eu amo trabalhar com mulher justamente por isso também, porque abre o coração, né? Eu não trabalho tanto com homem, né? Na produção musical, eu produzi umas músicas do Johnny Hooker, é uma gay maravilhosa, então já tem todo esse lado, né? Não é um macho, tal, não tem nada a ver com isso. Mas muitas mulheres me procuram e eu amo trabalhar com mulher. Eu amo, né? Eu amo trabalhar com mulher. Eu me sinto totalmente à vontade. Agora, eu no lugar de produtora musical, eu no lugar, né, a relação muda, mesmo que é com cara, entendeu o que eu tô falando? Tipo, quando a gente tá embaixo, em certo sentido, falando, sabe, tipo, numa posição que eu estou pedindo ajuda para um produtor musical para produzir minha música, porque eu não sei produzir minha música, então a gente já tá num lugar inseguro, sabe, e colocando nosso trabalho na mão de um homem,
sim,
produtor musical. Quando é o contrário, a mulher já tá empoderada. Então eu tô muito empoderada. Se um cara macho vier me procurar pra produzir uma música, vai ser muito ok. Vai ser tranquilo, porque eu tô empoderada e o cara já teve a humildade de me procurar pra produzir um trabalho dele. Então essa tensão, talvez, já não existe, entendeu? Já não existe essa barreira, porque ele tá sendo humilde, de certa forma, de procurar uma mulher, sim, pra produzir um trabalho no mundo que é hoje. E eu já tô empoderada, porque eu tô lá pra produzir uma música, que é uma coisa que ele não sabe fazer. Você entende? É uma relação meio louca, assim, né?
Sim.
Mas eu acho que nesse sentido, pra mim é ok trabalhar com, realmente, com qualquer... Eu nunca tive nenhum problema na produção musical. Na publicidade é outra história, mas a gente não precisa falar disso.
Sim, vamos pular essa parte, né? Naná, você já tocou com grandes nomes da música brasileira e internacional também. Passou por grandes festivais como Rock in Rio, Primavera Sound em Barcelona, né? Fez algumas turnês pela Europa, Estados Unidos, América Latina e tal. Você conseguiria descrever algum momento que foi marcante, feliz, engraçado? Alguma coisa que marcou a sua vida, assim, nesse momento?
Ah, turnê é sempre engraçado, né? Tem uma coisa que turnê é engraçado, né? Tipo, imagina, você não dorme, não come, aí você fica num humor que, assim, ou você é bobo e feliz, ou você para de trabalhar com isso. Então, a gente é só muito feliz, né? Eu me diverti muito, imagina. Hoje em dia, até confesso que estrada, eu já acho que é meio cansativo. Não é meio, é muito cansativo, né? Então, tem que valer a pena, assim, pra ficar. Agora, antigamente, quando eu tinha 25 anos de idade, vivia na estrada, com um monte de gente legal, imagina, um monte de músico amigo, a gente só se divertia, assim. Mas teve uma turnê muito legal que a gente fez, que eu fiz com a Thie, né, que a gente tocou junto muitos anos, eu toquei com ela muitos anos, a gente é bem amiga. E foi uma turnê muito legal, com a Tulipa também, era ela, a Thie e a Tulipa Ruiz, e acho que só as duas. E a banda das duas, né? Então, nossa senhora, a gente se divertiu muito, né? E foi, a gente fez Washington, Nova York, daí tinha limusine, sabe essas coisas, assim? Aí a gente tava na limusine, ligava o som alto, sabe assim? As coisas que, né, decadente, comédia decadente, né? E aí o David Byrne, né, do Talking Heads, foi num show nosso, né, era a Tulipa Thie, aí ele assistiu o show, foi, nossa, olha quem tá na plateia, o David Byrne, nossa, Psycho Killer, Então, teve essas coisas, assim, gente, turnê é sempre muito engraçado, eu não consigo pensar numa única história, assim, porque é sempre o conjunto, né, que é... A Primavera Sound também foi, puta, foi demais, a gente fez o Primavera Sound com o Jalu, eu fiz com o Jalu e fiz com a Thie, né. Em 2015, acho, 2017, ai, não sei os anos. Mas com o Jalu foi muito legal também, porque tava aquela banda do amor, sabe? Que é uma banda maravilhosa, uns puta músicos, que eu sempre fui muito fã deles e eu não conhecia eles, né? E, puta, a gente colou, a gente tava no mesmo hotel, vizinho, assim, de quarto, e a gente ficou super brother, daí a gente foi, curtiu o festival junto e foi super legal, vi um monte de banda junto. Imagina, a Primavera Sound tem várias bandas legais e tal, né? Vários artistas. Muitas histórias, assim, dá pra escrever um...
Fazer um outro episódio só disso.
É, só de história, eu preparo umas histórias, assim, eu vou lembrando e contando, assim.
Que massa, dá pra escrever
porque
um
é tudo
livro
censurado, também. Não dá pra contar nada, na verdade.
escreve um livro. Sobre seus trabalhos solos, você tem um EP lançado e 2 álbuns, né? E aí você tá trabalhando no lançamento do seu próximo disco. Conta pra gente um pouco sobre esses trabalhos que já foram lançados e o que tá por vir aí.
Sim. Bom, eu lancei o EP. O EP foi um resultado de uma... eu morava numa casa que tinha um estúdio e eu e a Mônica, a Gena, guitarrista, e a Agape, a gente passava o dia fazendo som. A gente tinha a banda Crepax também, né? Mas a gente ficava tocando música instrumental e tal. Então foi o Bacon Eggs, que é o EP, foi um resultado disso. Era pra ser só instrumental. Aí no final das contas, o produtor, o Rick, meu amigo, falou: ah, bota umas vozes. Ele é super pop, né? Adora música pop e tal. Ele... aí bota umas vozes, canta umas coisas, né, umas palavras, porque, né, só instrumental é meio chato, né. Eu falei: ah, beleza, tal. Fiz umas letras lá, coloquei, mas ficou muito louco, porque daí tinha umas letras meio nos lugares estranhos. Então eu amo esse EP, acho ele maravilhoso, assim, porque ele é bem esquisito, sabe? Bem instrumental com umas letras, de repente tem uma voz, assim. Daí aí eu fiz o primeiro álbum cheio, que foi o Cuplino Profeta no Rio, que daí foi quando aquela história da produção musical, né, que eu tava produzindo já. A gente produziu o I Said lá no Rio de Janeiro, que é um disco bem pop eletrônico. Porque eu amo música pop também, eu adoro música pop. Então eu só fazia música pop nessa época, né? Tocava música pop, fazia música pop. E aí eu fiz esse disco, foi bem, bem bacana, assim, porque a Karina Burr participou, a Thie, o Chico Sá, imagina, tipo umas coisas loucas, assim, é. E aí fiz bastante show desse disco, fui tocar no South by Southwest com esse disco, eu e o Plínio, né, porque ninguém conseguiu visto. A galera foi tirar visto em cima da hora, ninguém conseguiu, foi só eu e o Plínio, eu com um surdo, cantando, e o Plínio com guitarra. A gente foi só mais maluco que a gente fez, mas foi super legal. E aí depois o segundo disco que eu produzi, na verdade eu produzi com o Adriano Sintra, eu e o Adri a gente produziu juntos, e quem gravou foi o Steve Albini, que é um técnico foda, que gravou Nirvana, gravou uma porrada de gente legal. Lá em Chicago a gente fez Então foi uma imersão, a gente foi morar no estúdio do cara durante, sei lá, não lembro agora, uns 10 dias. E saímos de lá com um disco masterizado, assim. Foi bem, bem legal essa experiência. E aí depois disso, parei de fazer música, mas parei de lançar coisa minha, né? Tem um trio que chama Vana hoje, tem um duo também com a Joana Cid que chama Lala, que chama Lésbicas Assassinas de Los Angeles. E a gente faz um som bem híbrido, maluco, assim, que é bateria, 2SPDSX, triggers a mil, samples e ela no machine. Então é um som bem, bem, bem doidão, assim. Só que agora eu tô fazendo meu próximo disco, que já é uma parada que talvez seja realmente instrumental. Eu tô me inspirando no meu EP, olha que louco, né? De 2009. Que eu acho que é um lugar que eu tô hoje, assim. Que eu tô, né, por conta de estudar com a Lilian bastante e adentrar o mundo da música brasileira e tal. Eu tô bem instigada, assim. Tá, a primeira música que eu tô fazendo, que eu gravei as batalhas ontem, é um maracatu em 6, assim, bem louco. Então, tipo, eu tô meio que livre. Falei: meu, eu quero fazer coisas muito do jeito que eu quiser, sem regra nenhuma, sabe? Então eu tô super fazendo uns grooves fora da casinha mesmo, textura, synth pra caramba. Eu amo synth, né? Eu sou alucinada por synth. Tô viciada num baterista que chama Mark Juliana, que é o cara que gravou o último disco do Bowie, que gravou um disco instrumental maravilhoso também. Então é isso, tô fazendo música desse jeito, assim.
Que incrível. Esses materiais, a gente consegue achar eles físico também, ou é só digital?
Discos?
É, onde que a gente consegue ter acesso ao
Tem
seu
uma
material?
Lojinha lá na minha casa, no meu escritório, que tá tudo amontoado, assim, ó. Porque ninguém, né, ninguém usa, ninguém escuta mais CD. Eu mesma não tenho onde escutar CD. Uhum. Mas eu tenho, então se alguém quiser, manda uma mensagem que eu dou de presente. Porque eu não tô nem vendendo mais, não tem nem sentido
nas
mais
Nas plataformas digitais, estão todos lá.
Então, no meu site, por exemplo, tem o meu e-mail, ou no Instagram também, pode ser. Aí pede, se alguém quiser um CD meu, eu tenho ainda todos.
Massa.
O Bacon Eggs, o iSed e o Larananá.
Bom, e como o objetivo desse podcast é divulgar e expandir a rede de mulheres na música, eu queria que você indicasse pra gente o trabalho de uma ou mais mulheres que você se inspira, que você gosta, ou que você acha que as pessoas precisam conhecer.
Uau! Responsa.
Te coloquei a sinuca de bico.
Não, é difícil falar uma, né?
Não, pode ser mais de uma.
Bom, tem tranquila. Eu não vou saber falar o nome dela, porque acho que nenhum brasileiro vai conseguir falar o nome dessa mulher. Ela ganhou agora o Oscar pelo filme Coringa. Ela fez a trilha original desse filme e ganhou o Oscar. E ela é uma islandesa.
Caramba.
Imagina a Islândia, gente. Eu queria ir pra Islândia. Tem a Björk, tem ela. Só os malucas. E ela é uma mulher, assim, que eu fui conhecer o trabalho dela. É muito interessante, é muito bonito o trabalho dela. Ela é uma mulher que eu acho que todo mundo podia... Tudo bem que ela já tá bem reconhecida, né?
Sim.
Que ela ganhou um Oscar, afinal de contas. Tem essa baterista, né, que eu não conhecia e eu conheci esses dias, eu fiquei muito passada com ela, que é uma senhora também, deve ter uns... Idade da Lilian, assim. E o nome dela é Sherry... acho que é Sherry Miracle. Eu tô seguindo ela no Instagram também. Meu, a mulher toca pra caramba, assim. E eu nunca tinha ouvido falar dela. Falei, gente, mas eu achava que eu conhecia todas as mulheres mais velhas bateristas. Como eu não conheço ela, assim? Então, realmente, foi uma descoberta boa. Acho que é isso.
Massa.
Agora, tem uma turma de mulheres bombando aí, né? De umas holds sinistras, técnicas de áudio, cenografistas, muita mulher, musicistas pra caramba também, que acho que vale também dar uma olhada. Se eu for começar a falar nome, não vou parar nunca mais, porque tem uma lista.
Sim. Poxa, chegamos ao fim do nosso episódio. Queria agradecer mais uma vez você dispor do seu tempo pra vir aqui bater esse papo com a gente.
Massa, eu fico muito feliz pelo convite.
Imagina. E eu queria que você fizesse suas considerações finais e passasse também os seus contatos pra quem quiser te contratar, mande jobs.
Mandem jobs.
Mandem jobs para Naná. E é isso.
Massa. Então, meu Instagram é tudo Naná Rizini, né? Então é NANARIZINNI, é dois N's. Ninguém nunca sabe como escreve meu nome, mas é dois N's. Então, meu site é .com, meu Instagram é isso mesmo, Naná Rizini. Acho que o Facebook é Naná Rizini Music. Eu sou péssima de Facebook, então não me procurem pelo Facebook, eu provavelmente não vou responder.
Facebook tá cancelado, já é uma rede que ninguém usa.
Rede chata, meu. Né? Mas eu funciono muito bem, assim, se entrar no meu site e mandar um e-mail, tô lá. Daí Spotify, todos os meus discos estão no Spotify, no Deezer, no Last FM, então tá tudo por aí, assim, onde tem que tá.
Então, massa.
Tá, é fácil de achar as coisas.
Tá, joia. Naná, mais uma vez, muito obrigada.
Obrigada a vocês, e meu, vocês são maravilhosos, Hi-Hat Girls, sou muito fã. E fiquei feliz pelo convite. Continuem com essa força, empoderamento total feminista.
Imagina, a gente que agradece. Bom, esse podcast ele foi gravado e editado pela Tamires Pistorese e a gente está aqui no Espaço Som, que é um dos nossos apoiadores, tá? O Espaço Som ele fica aqui na rua Teodoro Sampaio, 462 e 512. É um estúdio de ensaio, gravação e pocket show. E a gente também conta com o apoio do PodSim, que é um selo de podcasts produzido por mulheres. E para entrar em contato com o Espaço Som, tem as redes sociais também, @ Espaço Som, no Instagram, espaçosom.com.br, no site. E para entrar em contato com a Hi-Hat Girls, @ Hi-Hat Girls. E com essa eu me despeço, até o próximo episódio. Tchau, tchau!
Olá, meu nome é Janaína, sou de Caxias do Sul. Participei da oficina de bateria para mulheres da Hi-Hat e adorei a experiência. A princípio eu tinha ido para levar minha filha, que gosta muito de bateria, mas quando eu cheguei tive a oportunidade de tocar também a bateria e achei uma experiência muito legal. Espero que continue tendo essas oficinas na nossa cidade, que eu espero ir novamente. Um abraço.
Pode Sim, um selo de podcasts produzido e apresentado por mulheres.